Glória a Deus, queridos, bom demais quando nós conseguimos reconhecer o cuidado, a fidelidade dele, de Deus, para com as nossas vidas. Eu queria que você abrisse seu coração agora. Deus, ele tem movido os nossos corações durante o mês de outubro. Nós trabalhamos uma série chamada Repense. E Deus, ele quer continuar falando. Eu queria iniciar esse tempo, onde nós vamos ouvir da voz dele, da palavra dele, lendo uma frase, um pastor André Fernandes. Ele falou assim: "O mundo está faminto, só não sabe do quê. Nós somos aqueles que vão apresentar a única coisa que pode saciá-lo." O mundo está faminto, só não sabe do quê. A área até orou. Às vezes se sacia com as drogas, às vezes se sacia com a prostituição, qualquer outra coisa. Está perdido. E nós somos aqueles que vão apresentar a única coisa que pode saciá-lo. A questão é como eu e você nós vamos fazer isso? A questão é, será que hoje nós temos o que oferecer para saciar essa fome? Toda a necessidade que o seu colégio tem de conhecer o amor de Cristo Jesus, será que através da sua vida pode ser saciado? Da mesma forma, lá dentro da sua universidade, no ambiente do trabalho que você vivencia semanalmente, será que através da sua vida isso pode ser saciado? Uma das palavras que Deus mais fala comigo, desde quando eu entendi o meu papel no reino de Deus, é: Tiago, você não vai poder oferecer aquilo que você não tem ou não vive. Nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Como é que a gente vai oferecer aquilo que nós não temos ou aquilo que nós não vivemos? Tudo que o mundo mais precisa daqueles que vivem o Evangelho não é escutar, mas é ver em nós aquilo que nós pregamos. Se nós falamos de perdão, eles precisam ver perdão em nós. Se nós falamos de um amor que transforma, que restaura, eles precisam olhar para nós e enxergar isso de alguma forma. Se nós falamos sobre liberdade, eles precisam enxergar em nós e ver que a liberdade de Cristo nos alcançou. E quando nós trabalhamos o mês passado, o mês de outubro, o mês da reforma, 500 anos da reforma, nós aproveitamos isso e trouxemos a série Repense para que juntos pudéssemos repensar a nossa juventude, em todos os aspectos. Nós trabalhamos três cultos, onde trabalhamos algumas dinâmicas, pequenos grupos, vocês preencheram um formulário, para levantarmos informações e juntos entendemos o processo de repensar a juventude como um todo. E hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens chamado Reacender, com o desejo de pegar todas as informações que nós coletamos e trabalharmos uma base para isso. Nós não podemos fazer algo do nada, precisa-se ter uma base para que a gente possa fazer algo novo. Eu quero ser bem direto e de alguma forma dinâmico nesse bate-papo com vocês. Aumenta a expectativa. Vocês estão comigo? Estão comigo? Amém? Posso ouvir um amém, então? Amém. De vez em quando, você pode soltar um aleluia, alguma coisa. Silvio, ajuda. Ajuda, porque fica mais fácil, daí anima o pessoal também. Beleza? Queridos, eu entendo que a nossa geração, ela precisa reacender a paixão por Cristo. Nós precisamos reacender a paixão por Cristo. E não existe outra forma de eu e você reacendermos a nossa paixão por Cristo, se não for através do nosso relacionamento com Ele. Se não for através daquilo que eu e você vivemos para Ele. E tem duas situações que dentro do nosso relacionamento com Ele faz toda a diferença para que nós reacendamos essa paixão por Ele, que é a leitura da palavra, o alimento espiritual e a oração, o tempo onde eu e você temos com Ele. De abrir o nosso coração, de orarmos, de clamarmos. Nós participamos de uma igreja muito abençoada. Essa semana eu parei para perceber o quanto a nossa igreja, ela abençoa demais os membros que aqui estão e a comunidade ao redor. Você que participa aqui dessa igreja, você, de alguma forma, você é impulsionado a ter uma vida integral na presença do Senhor. De alguma forma. Talvez você participe do CFI, que é o nosso centro de formação aqui, integral. Talvez num pequeno grupo, na célula. Talvez através de um discipulado. Talvez através do serviço em algum ministério, você tem entregado de alguma forma, entregue o seu coração ali. Se você está aqui, você de alguma forma, você é influenciado a ter uma vida integral na presença do Senhor. Durante o mês de outubro, eu estava lendo, a gente está coletando todas as informações, aquilo que vocês preencheram, desde o início. Cara, só ideia top. Vocês levantaram informações sensacionais que têm poder para transformar não só a juventude, mas a igreja como um todo, Curitiba como um todo, a nação como um todo. Durante muito tempo, nós temos escutado a respeito de uma próxima geração. Uma próxima geração que vai se levantar para ser a resposta daquilo que esse Brasil precisa, daquilo que essa nação precisa. Uma próxima geração vai se levantar para declarar o reino de Deus nesse lugar. Queridos, para mim isso é muito claro, nós somos essa próxima geração, amém? Nós somos, cara. Cara, nós conseguimos encher a Arena da Baixada com quase 45 mil pessoas. Talvez vocês não tenham ideia do que isso influenciou outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, eles olharam para cá e falaram, está acontecendo alguma coisa aí, nós vamos nos envolver também, eles vão encher os estádios deles lá. 2018 promete, nós vamos fazer a semana de avivamento em 5 estados, simultaneamente. Cara, já parou para pensar nisso? Igrejas de várias denominações estão se juntando para quebrar a questão das placas e adorar o único Senhor que merece a honra e a glória. Nós somos essa próxima geração. Agora o que nós não podemos fazer é perder a oportunidade que Ele tem nos dado. Nós influenciamos, mas eu creio que podemos influenciar muito mais as próximas gerações, as gerações passadas, no que diz a respeito ao relacionamento com Deus. Semana que vem vai ter Cross Chapel, né? Vai ter ou não vai ter? Essa animação, não sei não, acho que vou cancelar. Cara, quem você vai trazer para estar aqui? Quem é que você vai trazer? Influenciar, cara, vamos influenciar. A palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 2, no versículo 14, fala, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Cara, isso é muito precioso, em vocês a palavra de Deus permanece. O que ele está dizendo aqui, quando a palavra de Deus permanece em nós, nós vencemos aquilo que hoje nós olhamos para o mundo e nós até mesmo perdemos a esperança muitas vezes. Como é que iremos fazer tudo o que queremos se nós não estivermos ligados na fonte que é Jesus? Se a palavra de Deus não permanecer em nós e nos enchermos da presença dEle, como é que nós vamos querer fazer aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós planejamos? Todas as informações levantadas, todos os nossos sonhos, todos os nossos planejamentos, não é nada se nós não estivermos ligados na fonte que é Jesus. Nós não vamos caminhar, nós vamos querer fazer uma nova juventude, nós vamos querer impactar a cidade de Curitiba, a nação, vamos querer enviar a IME novamente e outras pessoas, mas se não formos através da presença de Cristo Jesus, nós não vamos conseguir. Nós só somos fortes porque a palavra de Deus permanece em nós. Nós precisamos reacender a nossa paixão por Cristo. Tem uma passagem no livro de Daniel, no capítulo 6, onde conta a história de um jovem que era totalmente apaixonado por Deus. E essa paixão fez com que tudo aquilo que fosse contrário àquilo que ele cria, a pressão da sociedade naquela época que ele vivia, que ia contra aquilo que ele acreditava, essa paixão que ele tinha por Deus fez com que ele permanecesse fiel. Se nós olharmos antes do capítulo 6 de Daniel, ele passa por várias outras situações. Ele influencia os três jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde os três foram jogados na fornalha, e a palavra de Deus diz que foram tirados de lá, nem sequer cheiro de fumaça havia neles, e um quarto homem estava lá com eles. Tudo porque eles não quiseram se dobrar diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia construído. Eles não negociaram a fé deles, eles falaram: não, eu sei quem tenho crido, e o meu Deus vai me tirar dessa. Se o meu Deus quiser, Ele nos tira dessa. E agora no capítulo 6, Daniel, ele é desafiado a abrir mão do seu relacionamento com Deus. Aquilo que ele tinha costume, Daniel, ele é desafiado a simplesmente a deixar para lá. Ele era um jovem muito inteligente e sábio, assim como eu e você. Amém? Você, não é amém? É isso? Você não é inteligente? Não é sábio? É, Ariel? Aí, viu? Cara, e porque ele era muito inteligente, um cara rápido, ele usou a força dele, ele virou o primeiro ministro naquela região que ele morava. Ele foi uma influência para aquela nação, para aquela cidade, para aquele local onde ele estava inserido. Ele usou da força dele para fazer a diferença. E queridos, por isso quando eu li 1 João, onde fala que ele nos escolheu porque nós somos fortes, é justamente isso. Aonde é que você tem usado sua força? Que eu e você, quando nós nos preparamos, nós podemos ser influência por onde nós passamos. Talvez um político, talvez um profissional dentro da área que você está estudando ou já está inserido. De alguma forma você tem que ser influência, você tem força para isso. E Daniel usou a força que ele tinha para influenciar. Ele aproveitou e influenciou. E por conta disso, os outros que tinham uma posição até mesmo parecida, começaram a ficar com inveja de Daniel. Começaram a ficar com ciúmes. E começaram a procurar algo que pudesse incriminá-lo, que pudesse acusar Daniel. Mas Daniel, por ser um funcionário, vamos assim dizer, honesto, eles não encontraram nada que pudesse acusá-lo. E aí, esses foram de alguma forma, pensaram em como encurralá-lo e planejaram para que o rei pudesse assinar uma lei aonde fazia com que ninguém pudesse orar durante 30 dias a nenhum Deus, a não ser o Deus deles. E quem fosse pego orando, seria jogado na cova dos leões. O rei, sem nenhuma objeção, assinou. E Daniel, ele tinha uma atitude bonita, um cristão, uma atitude onde ele buscava a presença de Deus. E a palavra fala que durante 3 vezes ao dia, ele se prostrava no seu quarto, em frente da janela aberta, em direção de Jerusalém, orando para o seu povo, intercedendo pelo seu povo. E ele fazia isso 3 vezes ao dia. Aquelas mesmas pessoas que forçaram o rei a assinar aquela lei, foram até a casa de Daniel e imagina o que eles encontraram. Daniel prostrado ao chão, com a janela aberta, intercedendo pelo seu povo. No mesmo momento eles foram até o rei e contaram ao rei. E o rei Nabucodonosor, ele ficou furioso consigo mesmo. Porque desde o capítulo 1, ele já tinha tido vários problemas com Daniel. Ele viu que Daniel era um jovem diferenciado. Ele viu que Daniel não era qualquer jovem. Tinha um Deus que era diferenciado e que cuidava dele e fazia alguma coisa. E ele ficou furioso porque ele viu que ele mesmo procurou a morte para o Daniel. Ele tentou defender Daniel, mas como era uma lei e ele mesmo havia assinado, ele tinha que cumprir, Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei voltou para casa, sem dormir, sem comer. Outro dia cedinho, foi até a cova dos leões, sem nenhuma ideia do que havia acontecido. E de repente ele chegou e falou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você adora foi capaz de salvá-los dos leões? E aí, para a alegria do rei, Daniel respondeu: o meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões e eles não me tocaram. Em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o inimigo, vocês venceram o maligno. O que Daniel fez e o que tirou Daniel da cova dos leões sem nenhum arranhão foi simplesmente o relacionamento que ele tinha com o Deus dele. Aonde mesmo com uma lei estabelecida, mesmo sendo forçado a abrir mão dessa atitude, mesmo talvez ele olhando e falando, ah, ninguém vai ver mesmo, eu não vou fazer isso, mas ele sabia que o Deus dele estava vendo. E ele não abriu mão, ele não negociou. Queridos, nós precisamos acender a paixão por Cristo. Muitos de nós abrimos mão por tão poucas coisas. Nós não precisamos de uma lei para abrir mão. Nós não precisamos de alguém com uma arma no nosso pescoço para abrirmos mão. Nós simplesmente precisamos de nós mesmos para negligenciarmos o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Uma das perguntas que eu mais trabalho dentro de um aconselhamento, que eu mais escuto, é falando, Tiago, eu não escuto a voz de Deus. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Como é que eu vou conhecer os propósitos, os planos que Ele tem para a minha vida, se eu não consigo ouvi-lo? Uma das táticas que os professores mais usam em sala de aula, é quando os alunos estão fazendo bagunça, quando estão fazendo barulho, conversando sem parar, ele fala baixo. E quanto mais alto os alunos falam, mais baixo o professor fala. Porque assim, aqueles que de fato estão interessados na matéria, na aula, vão mais perto do professor para ouvir aquela aula. E eu acho isso interessante porque com Deus eu não consigo perceber outra maneira senão essa. Aqueles que estão interessados vão mais perto para ouvi-lo. Ele não vai competir com outras vozes. Deus não vai competir com outras vozes. Ele não vai competir com Netflix. Se você quiser, você vai desligar e você vai buscá-lo e você vai encontrar. Ele não vai competir com os seus grupos de WhatsApp. Se você quiser, você vai se desconectar e você vai procurá-lo e você vai encontrá-lo. É simples. Não tem outra forma. A convicção que Daniel tinha em relação à sua vida espiritual e a certeza com que aquilo que ele orava, o seu Deus, iria fazer algo, era tão grande que ele não perdia tempo com qualquer coisa. Ele não negociava o seu relacionamento com Deus. Você tem negociado o seu tempo com Deus? Quais são as distrações que ultimamente tem tirado o seu tempo de Deus, o seu tempo com Deus? Quais são essas distrações? Quais são os conflitos que fazem com que você trave e você não consegue mais avançar e buscar a presença de Deus e buscar para ouvi-lo, para perceber aquilo que ele tem separado? A palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 7, nos versículos 7 e 8, nos diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Deus aqueceu meu coração através daquele compartilhar dele, ele falando da forma como ele estava buscando e o que Deus estava respondendo, e eu pude resumir aquela conversa, e isso eu falei para ele, falei, cara, não tem outra forma, você só está recebendo o que você está buscando, por isso que você está recebendo, porque você está buscando. Cara, até uma namorada Deus deu a ele, hã? Mas está buscando um coração certo, no lugar certo, no tempo certo, com o foco certo. A questão não é Deus falar, porque Ele está falando em todos os momentos. A questão é, quais são as vozes que você tem dado ouvido? Quais são as vozes que você para e fala assim, essa eu vou ouvir? Um exemplo, claro, para você ouvir e sintonizar uma rádio, você precisa, né, procurar lá uma estação e deixar ela sem ruído algum. E aí você vai conseguir desfrutar daquela rádio, né? Eu odeio quando eu coloco no carro lá e fica chiando, de repente, né, você desce, tem uma descida, aí chia, você sobe, daí melhora. E... Cara, você tem que sintonizar a rádio para você ouvir. Você tem noção de quantas ondas de rádio estão passando por cima da nossa cabeça agora? Olha para cima aí. Hã? Você consegue ver alguma onda de rádio? Não. Mas por que tem tantas ondas de rádios passando por nós aqui e a gente não consegue ouvir a rádio? Porque precisa sintonizar a rádio. Cara, é um exemplo bobo, mas melhor do que esse eu acho que não tem. Você quer ouvir a Deus? Sintonize a Deus. Busque a presença dEle. Não tem outra fórmula. Se você olha para a palavra dEle, se você lê a Bíblia e você não consegue enxergar nada, alguma coisa está errada, porque Ele está falando. Se você não consegue ver nas coisas simples Ele falando, coloque-se diante da presença de Deus. Fale com Ele. Busque a presença dEle. Uma das minhas primeiras experiências que eu tive com Deus, Carlão, sobe aí, mano. Uma das minhas primeiras experiências que eu tive com Deus, e foi bem no meu início da minha caminhada mesmo, foi um dos primeiros dias, eu acho, que eu comecei a desfrutar de algo novo. Eu lembro que minha família estava passando por um processo de restauração, de libertação, e minha mãe, ela estava muito mal, ela estava paralisada na cama dela, sem conseguir falar. Ela não conseguia falar nada. Você ia até ela, tentava conversar com ela, você percebia que ela queria falar e não conseguia. E em uma tarde, onde eu estava só com ela lá em casa, esse texto de Daniel fez todo sentido para mim. Eu fiz como Daniel. Fui até meu quarto, dobrei os meus joelhos. Eu não orei pela nação, eu orei pela minha mãe. E ali eu pude ser muito sincero com Deus. Eu falei: Deus, se de fato, durante 18 anos da minha vida, eu busquei religião ao invés do Senhor, se realmente durante 18 anos da minha vida, eu percebia o Senhor distante, um Deus que criou todas as coisas, mas um Deus distante, só que hoje eu posso aprender que o Senhor é um Deus relacional, que o Senhor é um Deus que fala comigo, que o Senhor é um Deus que liberta, que o Senhor é um Deus que transforma, que todas essas histórias que estão na Bíblia, de fato o Senhor fez, e esse mesmo Deus está hoje aqui comigo. Eu quero entregar a vida da minha mãe ao Senhor. E eu quero que o Senhor, de alguma forma, faça algo. Eu lembro que, prostrado ao chão, ao me levantar, e quando eu olho para trás, minha mãe estava de pé. E ela fez uma pergunta para mim: filho, você orou por mim? E ali junto a gente pôde adorar a Deus. Porque nós entendemos que não é religião, não é um santo, não são as boas obras, mas era Deus. É Ele que podia fazer alguma coisa. E quando nós olhamos e percebemos as experiências que Deus nos dá, nós precisamos parar e perceber quais foram as nossas últimas experiências. Experiência com Deus não depende do tempo que você conhece Ele. Experiência com Deus depende da intensidade que você busca Ele. Por isso que tem muitas pessoas que estão há 5, 10, 15 anos numa igreja, mas ficaram parados no primeiro ano que eles conheceram a Cristo, porque a intensidade diminuiu. Por isso que não é o tempo que você conhece Ele que vai contar as suas experiências, mas a intensidade que você busca Ele, que vai fazer com que você tenha experiência. E se tem algo que eu não quero perder a oportunidade, é aquilo que Deus tem feito no nosso meio, na nossa geração. Se existe algo que eu não quero perder a oportunidade, é olhar para aquilo que Deus me deixou como desafio, e ser negligente. Muitos crentes novos estão crescendo, enquanto muitos crentes velhos estão travados. Eu queria fazer um desafio para você essa semana, para mudar a rotina, a nossa rotina essa semana, a rotina da nossa juventude. Talvez você esteja aqui visitando a gente, e eu quero desafiar você também a fazer esse mesmo desafio. Pega um papel que está aí à frente da sua cadeira e um lápis, pega aí. Talvez os pontos que eu vou pedir para você anotar agora é uma rotina na sua vida. Talvez é algo de praxe para você e você já tem costume de fazer isso. Mas quando nós trabalhamos o fato de reacendermos a paixão por Cristo Jesus, eu quero fazer um desafio para que essa semana a gente inicie um novo tempo de devocional. Iniciemos um novo tempo com Deus. E você vai poder perceber que Deus não está competindo com as outras vozes, amém? Olha para mim aqui, se você pegou o papel, olha para mim agora aqui. E você vai poder perceber que Deus não está competindo com as outras vozes. Tudo que você vai precisar é se desligar e buscá-lo. Eu quero desafiar você essa semana, talvez você já está fazendo isso. Tá, eu tô falando aqui não é porque ninguém está fazendo. Tá? Talvez você já tenha esse costume, mas eu quero colocar esse desafio diferenciado na minha vida para essa semana. E nesse papel você vai anotar a leitura do dia. Coloca aí, leitura da palavra, anota. E essa leitura talvez vai ser um livro da Bíblia que você vai escolher, vai ler o Novo Testamento, talvez o Evangelho, talvez as cartas paulinas, talvez o Antigo Testamento, não sei qual texto você vai procurar ou você vai querer ler. Mas você vai ter a leitura da palavra. Embaixo da leitura da palavra, você vai ter anotações. Escreve aí, anotações. Por quê? Porque você vai ler aquele texto. E algumas coisas vão te chamar a atenção. Talvez você vai anotar na Bíblia, ou talvez você vai anotar nesse papel. E você vai poder anotar aquilo que mais te chamou a atenção. A terceira coisa, você vai colocar embaixo aí de anotações. Prática. O que é que disso que você colocou dentro das anotações, aquilo que você leu da palavra, você vai colocar em prática nesse dia? Qual é a prática daquilo que você acabou de ler? De que forma que aquilo que você leu vai fazer parte do seu dia, da sua vida? E por último, anota embaixo da prática aí, oração. O tempo onde você vai orar a Deus. E você vai poder colocar tudo isso que você vivenciou na presença dele. Mais uma vez, talvez essa já seja a sua prática, isso já é a sua rotina, ou talvez não, mas o desafio que eu faço para que essa semana eu e você possamos viver algo diferente com o nosso Deus. E assim como Daniel não negociou a sua fé, o seu tempo com Deus, assim como ele não abriu mão, eu quero desafiar você a encontrar algum momento do dia para que você possa fazer isso. Queridos, eu não tenho dúvida que essa é a chave para reacendermos a nossa paixão por Cristo Jesus. Essa é a chave para que, dentro da força que eu e você temos por sermos jovens, praticarmos aquilo que Ele deseja. Nós só vamos reacender a nossa paixão por Cristo Jesus e pela Sua Palavra, se nós buscarmos a Ele. Assim como se deixarmos de nos alimentar com alimento físico, nós ficamos doentes, assim é com alimento espiritual. Se nós deixarmos de nos alimentarmos com a palavra, de se alimentar com a palavra, nós vamos ficar doentes. Você pode baixar sua cabeça nesse momento, fechar os seus olhos. Quero que você se coloque na presença de Deus. Eu não sei de que forma que essa palavra trouxe um desafio para você. Talvez aquilo que Deus falou no seu coração e tem falado desde o início da nossa celebração. Mas eu quero desafiar você. Se você entende que dentro do processo que nós estamos vivenciando como juventude, essa noite você precisa mais uma vez se colocar à presença do Senhor. E talvez muitas vozes tenham dado espaço na sua vida. De alguma forma você tem buscado tantas vozes, mas aquela única voz que precisaria estar com você essa está distante. Eu não sei qual é o desafio, mas se existe algo que você queira consagrar ao Senhor essa noite, eu queria orar pela sua vida. E você não vai precisar sair do seu lugar, porque essa é uma decisão sua com Deus. Você vai, eu quero desafiar, pelo menos talvez você dobrar os seus joelhos, e você se colocar diante da presença do Senhor, e assumir um compromisso com Ele. Para que não seja apenas mais uma celebração, para que não seja apenas mais um tempo, mais um desafio, mas para que essa oportunidade, Deus possa mover o teu coração por completo. E assim como Daniel, você vai poder se prostrar no seu quarto, erguer as suas mãos e fazer a sua oração e buscar a Deus. Eu não sei qual é o seu desafio, mas se de alguma forma Deus falou no seu coração, eu quero orar pela sua vida. Eu quero desafiar, enquanto a música é ministrada, você dobrar os seus joelhos e você ter o seu tempo com Ele. E depois eu vou orar pela sua vida. Faça isso em nome de Jesus.